Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 3 de julho. Lá fora hoje o calor continua a apertar, 34 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Skip Sisk. Vamos ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump diz que negociações com a Coreia do Norte estão a decorrer bem. No Zimbábue, duas pessoas presas por alegado envolvimento em atentado contra o presidente Mnangagwa. À nossa frente, como sempre, temos 90 minutos de emissão, os primeiros 30 dedicados à Angola. Debates sobre a autarquia são alvo de críticas, mas o governo diz que está tudo bem.
Traz um plano já concebido e não dá abertura para que coisas novas entram.
Eu acho que estamos a caminhar bem. Eu acho que não precisamos ser pessimistas.
Cabinda, por outro lado, tem um novo bispo.
Estamos nós para sermos a voz profética, digamos, na denúncia de tudo aquilo que é violação dos direitos humanos e também da integridade da criação.
O registro de angolanos e investimentos americanos vão também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
O presidente americano Donald Trump garantiu hoje que as conversas com a Coreia do Norte vão bem à medida que as autoridades americanas tentam chegar a um acordo com Pyongyang sobre um plano de desnuclearização da península, sem referir a notícias da imprensa americana que indicam um aumento da atividade nuclear da Coreia do Norte. Trump escreveu que nenhum lançamento de míssil ou teste nuclear foi realizado em 8 meses e que se não fosse por ele, os Estados Unidos e a Coreia do Norte estariam em guerra. Fim de citação. Ontem, a Casa Branca informou que o secretário de Estado, Mike Pompeo, visita Pyongyang de quinta a sábado para reuniões com as autoridades norte-coreanas sobre a desnuclearização da península, seguindo-se depois para a Coreia do Sul e o Japão.
Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo e Mike Pompeo discutiram hoje os preparativos para a próxima cimeira entre o presidente Vladimir Putin e Donald Trump. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que os dois diplomatas discutiram também a guerra na Síria e a desnuclearização da Península Coreana. Não foram dados mais pormenores.
Os ministros das Relações Exteriores do Irão e das 4 potências mundiais que continuam como subscritores do acordo nuclear assinado em 2015 com Teherão reúnem-se na sexta-feira em Viena para tentar manter o compromisso após a retirada dos Estados Unidos. Por outro lado, o presidente iraniano Hassan Rouhani também vai à Suíça e à Áustria nesta semana numa delegação diplomática para tentar preservar o acordo que limita a atividade nuclear do Irão em troca do levantamento de sanções. Ontem, os Estados Unidos revelaram planos para reimpor duras sanções aos setores energético e bancário do Irão por considerar que o país continua a aterrorizar os seus vizinhos e a desestabilizar a região.
No Zimbábue, a polícia anunciou a prisão de 2 pessoas suspeitas de estarem envolvidas num ataque com uma granada contra o presidente Emmerson Mnangagwa, em que morreram 2 pessoas. Um porta-voz policial disse que prosseguem as investigações ao ataque do passado dia 23 de junho num comício político em Bulawayo. Na semana passada, 2 outros suspeitos que haviam sido detidos pela polícia não foram levados a tribunal e foram libertados. Cerca de 50 pessoas ficaram feridas no ataque que ocorreu quando o presidente deixava o pódio, de onde tinha discursado a apoiantes do seu partido, a ZANU-PF.
O governo do Sudão do Sul vai propor a extensão do mandato do presidente Salva Kiir por mais 3 anos, uma decisão já condenada pela oposição que acusa o executivo de violar o espírito do acordo de paz assinado na semana passada em Khartoum entre Kiir e o líder rebelde Riek Machar. O deputado Paul Yohane Bonjou disse à agência Reuters que a lei deverá ser votada ainda neste mês. Um porta-voz do líder rebelde, que não se identificou, considerou de procedimento ilegal qualquer tentativa de estender o mandato presidencial.
E aqui nos Estados Unidos, a polícia procura um homem suspeito de ter atirado e ferido 2 pessoas gravemente numa escola de Overland Park, no estado do Kansas. O departamento de polícia informou que os feridos são 2 empreiteiros. O suspeito deverá ser 1 dos trabalhadores do grupo de 6, a que os 2 homens também pertencem. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar na capital, Luanda, onde prosseguiu hoje o julgamento de 9 pessoas, entre elas 5 antigos funcionários da Administração Geral Tributária, pelo desvio de 6 milhões de dólares alegadamente retirados de receitas de impostos cobrados a empresas. O julgamento iniciou-se ontem e os 5 antigos funcionários foram acusados pelo Ministério Público de crimes de corrupção passiva, fraude fiscal qualificada, associação de malfeitores e branqueamento de capitais. A acusação realça que tramitam na instrução vários processos da mesma natureza contra os arguídos, envolvendo outras empresas. O Ministério Público diz que os arguídos usaram diversas empresas e contas bancárias para, alegadamente, disfarçar a origem do dinheiro desviado. Está a decorrer em Angola, até ao fim deste mês, o processo de consultas sobre as autarquias locais. Recentemente, têm vindo a aumentar as críticas a esse processo, com acusações de que não há consultas, mas sim a explicação da posição da proposta de lei do governo, sem possibilidades de se aceitar outra opinião. O COC Mucuto ouviu um representante de estudantes e outro das autoridades tradicionais que são dessa opinião. O governo, contudo, diz que isso não é verdade. COC Mucuto.
Francisco Teixeira, responsável do movimento dos estudantes angolanos, afirma que a forma como tem decorrido a consulta pública parece mais uma imposição das ideias do executivo angolano e não há qualquer auscultação das populações. Teixeira afirma que, enquanto membro da classe estudantil, nunca foram ouvidos neste processo de auscultação.
Infelizmente, o MATE, em alguns debates que nós vimos pelos órgãos de informação, a televisão e outros, traz um plano já concebido e não dá abertura para que coisas novas entram nesse processo todo. Então nós nos sentimos e até certo ponto preocupados com essa situação.
Já Soba Mário Catap, porta-voz do Fórum das Autoridades Tradicionais, FATI, diz estar preocupado com o andamento da consulta pública por não terem sido ouvidos até o momento.
Para dizer a verdade, que nós ainda não fomos consultados, porque esse povo ainda nos pertence. Nós é que temos as culturas, nós é que temos as queimadas, nós é que temos o povo que sofre. Seria bom que os governantes viessem ter conosco qual é o pensamento dos autóctones. Eu me refiro aos autóctones, que são as autoridades tradicionais. Ainda não temos. Independentemente desses 45 mil autoridades tradicionais que jaz em Angola, que o governo controlou, e 702, mas nós não estamos a olhar aí. Foi ele próprio, o governo de Angola, fomentou essas autoridades tradicionais falsas. Mas os genuínos estão ali, que vivem com a realidade, no contexto geral do povo angolano, que vê o ano 10, que vê o sofrimento do povo angolano, falta de medicamento, falta da estrada, falta da energia. Então nós esperamos que o governo angolano venha nos consultar. No ponto de vista, temos algo para transmitir.
A opinião contrária tem Norberto Garcia, secretário do Bureau Político para a Informação e porta-voz do MPLA, que, em entrevista à Voz da América, disse estar a decorrer a bom ritmo.
Quer o executivo está a fazer aqui um trabalho exemplar, portanto, o que é preciso dizer que claramente que estamos a chegar lá, é evidente que não dá para ouvir todos ao mesmo tempo. O processo de audição é um processo que tem passos a cumprir, não é? As pessoas vão se desdobrando por estes 1.200.000 mil quilômetros quadrados do país para poder abranger todas as pessoas. Eu acho que estamos a caminhar bem. Eu acho que não precisamos ser pessimistas desse ponto de vista e dessa forma vamos fazer com que todos se envolvam num processo que é de todos e para todos. Portanto, passo a passo nós devemos chegar lá. Podia ser melhor, se calhar sim, mas entendo que há aqui um ganho que já é substancial.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Vamos para Cabinda, que após 4 anos volta a ter um bispo. Trata-se de Dom Belmiro Cuica, que disse que uma das suas missões será a de denunciar violações de direitos humanos e destruição da natureza. João Marcos.
Nomeado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, Dom Belmiro Cuica, natural do Uambo, acredita que vai encontrar condições de trabalho numa província onde um dia a comunidade católica chegou a protestar contra a nomeação de um bispo oriundo de um outro ponto do país.
Eu fui a Cabinda duas vezes em missão pastoral, enquanto superior dos espiritanos. Ainda nunca fui lá como nomeado, eles também estão a saber agora. Agora eu acredito que vamos lá para trabalhar. Se for recebido, acredito que serei bem tratado. Eu sou boa pessoa, nunca fiz mal a ninguém.
Após ter enaltecido o trabalho do arcebispo de Luanda e presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom Filomeno Vieira Dias, o padre garantiu que o governo terá um parceiro na luta contra a violação dos direitos humanos.
Está o próprio governo com a obrigação de proteger a sociedade. Estamos nós para sermos a voz profética, digamos, na denúncia de tudo aquilo que é violação dos direitos humanos e também da integridade da criação. Muitas vezes nos cingimos às violações dos direitos humanos das pessoas, mas nos esquecemos da violação de que é vítima a mãe natureza, não é? Essa é uma preocupação que faz parte da natureza normal da Igreja.
O anúncio da nomeação de Belmiro Cuica, ordenado a padre pelo antigo bispo de Benguela, Dom Oscar Braga, foi feito pelo atual chefe da Igreja Católica nesta província, Dom António Jaca, enquanto secretário-geral da FEAST. O último bispo de Cabinda foi Dom Paulino Madeca, de Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora falar de um dos grandes problemas de Angola, é a falta de documentos de milhares de angolanos para provarem a nacionalidade e mesmo a sua existência. Sem registro, eu não existo. Este é, aliás, o lema da campanha da Associação Andeca, que visa levar milhares de angolanos a registarem a sua existência. Manuel José explica.
Segundo a coordenadora do Andeca, Alexandra Simeão, reportando-se os dados do Censo da População de 2014, das 25 milhões de pessoas que vivem em Angola, apenas 13 milhões tinham registro de nascimento. Mais de metade dos angolanos não têm documento que os identifica e celebra a sua existência perante o Estado. Simeão considera que uma pessoa sem registro de nascimento não existe como tal, já que fica privada de vários outros direitos, como a escola, conta bancária, enfim, praticamente não tem direito a nada. A campanha do Handeca visa realizar ações em todo o país de sensibilização e informação junto das populações e do executivo para, por um lado, dar a conhecer o drama que vivem milhões de angolanos sem registro, o que pensam, como se sentem, e, por outro lado, pressionar o executivo no sentido de se dedicar mais atenção ao problema, um dos principais inibidores do desenvolvimento de milhões de angolanos a quem lhes é negado a igualdade de oportunidade logo à nascença. Alexandre Simeão disse à Voz da América que, segundo o artigo 32 da Constituição angolana, bem como o 6º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhecem que todas as pessoas têm direito a uma identidade pessoal. Handeca vai promover esta campanha de sensibilização em todo o território nacional e só vai terminar em dezembro deste ano. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, em Malanje está-se a proceder ao registro de nascimento das crianças que já estão nas escolas. Isaías Soares.
Mais de 100 crianças do estabelecimento de ensino primário 1235 do município de Malanje são oficialmente cidadãos angolanos ao beneficiarem do registro de nascimento. A primeira fase da campanha de registro gratuito de menores com idades entre 6 e 13 anos que decorre nas províncias de Luanda, Uambo, Bié, Huila e Moxico sob o lema O Meu Primeiro Bilhete de Identidade Rumo à Cidadania iniciou em Malanje na segunda quinzena do mês de junho último. O conservador adjunto da comarca dos registros de Malanje, Jorge Magalhães, precisou em declarações à imprensa local que desde junho foram emitidos cerca de 200 bilhetes de identidade.
Neste momento já temos mais de 100 registros feitos e também posso dizer que temos mais de 150 bilhetes já tratados. Nosso objetivo é registrar crianças que estão inseridas no sistema de educação que não possuem registro. Também tratar as certidões daquelas crianças que já possuem registro e que precisam bilhetes de identidade.
O projeto piloto dos Ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos e da Educação neste município de Malanje abrange crianças de mais de uma dezena de estabelecimentos de ensino, referiu Magalhães, admitindo que o registro de nascimento deve começar na maternidade, indicando as dos hospitais materno-infantil e municipal do bairro Carreira de Tiro, nesta cidade.
Estamos a preparar as condições técnicas, materiais, as condições humanas, para então fazermos chegar esse projeto às outras escolas. A priori estão indicadas mais de 10 escolas aqui só na cidade. Nós estamos a trabalhar em uníssono com a Direção Provincial da Educação.
Conservador adjunto da comarca dos registros de Malanje, Jorge Magalhães. Milhares de crianças na província de Malanje estudam sem qualquer identificação, por falta de documentos dos progenitores ou por ausência ou constrangimentos burocráticos que se impunham nos diferentes serviços do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Isaías Farazimalães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e ao microfone está convosco João Santa Rita. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjibiti, a Rádio Capital FM. Na segunda meia hora, vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintchanoko em Gabu. Não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com, temos lá notícias, reportagens, fotos, vídeos. Estamos no Facebook, voaportugues. E estamos também com um número no WhatsApp para os ouvintes nos mandarem as suas opiniões e talvez um vídeo ou uma foto. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aqui Washington, Voz da América. Ao microfone João Santa Rita, são quase 13 horas e 18 minutos aqui na capital americana. E agora vamos falar de negócios entre Angola e os Estados Unidos. Empresários americanos parece que começam a manifestar um crescente interesse em investir em Angola. Isto depois do governo angolano ter aprovado uma nova lei de investimento estrangeiro e ter aliviado o processo de concessão de vistos. Venâncio Rodrigues.
O economista Pedro Godinho, presidente da Câmara Americana em Angola, disse à Voz da América que homens de negócios americanos têm dado sinais de investir noutras áreas para além de petróleo e gás. Os americanos querem estender o negócio aos setores da agricultura, energias renováveis, transporte e agricultura, tendo muitos já franqueado as fronteiras angolanas em anos anteriores para contactos exploratórios.
Há muitas empresas com essa potência e também mesmo no fornecimento de equipamentos para a construção de barragens, não é? Temos a GE, uma das empresas que tem sido muito agressiva quanto à manifestação desse interesse e que, aliás, já tem estado a fornecer os motores dos aviões Boeing, que estão a participar num projeto associado ao fornecimento de turbinas elétricas para as barragens, das locomotivas que Angola adquiriu. A Green Environment, que é uma empresa americana também que manifestou interesse em disseminar as energias renováveis para os pontos mais recônditos do que área da agricultura, fornecimento de equipamentos.
O economista angolano disse que houve momentos em que empresas tradicionais americanas estavam em vias de sair de Angola por causa dos altos custos de produção, dos impostos e da burocracia.
A estratégia do presidente João Lourenço permitiu minimizar os impactos, porque empresas que já estavam há mais de 100 anos em Angola estavam a cogitar a possibilidade de sair da Angola. Ir, deixar de investir e depois sair, vender os seus assets e sair.
A nova lei de investimento estrangeiro em Angola já não obriga ao investidor estrangeiro a aliar-se a um cidadão nacional para investir em Angola. Renato Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Mundial de Futebol, e hoje terminam os oitavos de final e a esta hora só falta decidir uma nação para os oitavos de final, porque esta manhã Suécia bateu a Suíça por 1-0. Foi um jogo equilibrado, muitos falhanços, principalmente por parte da Suécia, que tinha terminado a fase de grupos com 2 vitórias, 1 derrota, 5 golos marcados, 2 sofridos. A Suíça tinha terminado a fase de grupos com 1 vitória, 2 empates, 5 golos marcados, 4 sofridos. Equipas equilibradas, portanto, mas é a Suíça que vai à vida. Suécia a querer mostrar que pode lutar sem Zlatan Ibrahimovic, que já se reformou. Suécia, portanto, passou aos quartos de final. E o outro jogo de hoje é entre a Colômbia e a Inglaterra. Colômbia com 2 vitórias, 1 derrota, 5 golos marcados, 3 sofridos no topo do seu grupo. Inglaterra ficou em segundo no seu grupo com 2 vitórias, 1 derrota, 8 golos marcados, 3 sofridos. Difícil fazer previsões a este Colômbia-Inglaterra. Alguns dizem que a Inglaterra é favorita. A ver, vamos. Ontem, talvez um dos jogos mais sensacionais desta Copa do Mundo, falamos do Bélgica-Japão. Empatado ao intervalo a 0 golos e depois na segunda parte, aos 3 minutos, Araguchi em corrida do lado direito a marcar golo e 4 minutos depois, golaço de Inui. Fora da grande área, sapataço, bola na capoeira e tudo indicava que iríamos ter surpresa. Só aos 25 minutos da segunda parte é que a Bélgica reduz. Depois o suplente Fellaini empatou 5 minutos depois. E na última jogada, já em tempo de descontos, outro suplente, Chadli, a marcar o golo da vitória. E sayonara, Japão. Bélgica tem agora a tarefa muito difícil nos quartos de final. Tem pela frente o Brasil, na sexta-feira, no mesmo dia em que o Uruguai defronta a França. No sábado temos Rússia-Croácia e hoje, como já dissemos, ficamos a saber quem são os últimos 2 nos quartos de final. Entretanto, o Neymar continua a causar controvérsia com o seu rebolar e mergulhos. O treinador do México disse que Neymar tem que acabar com, citamos, as palhaçadas.
Deve ser um jogo com virilidade, com determinação e um jogo de homens, e não com tanta palhaçada.
Outros analistas comparam o rebolar do Neymar com outros grandes como Messi, Cavani. Apanham, caem quando têm que cair e não se queixam. O grande jogador do Brasil ontem, e não foi Neymar, foi Willian. Grande jogador, com muita energia e muita habilidade. O governo moçambicano, face às exigências do empresariado nacional relativamente a uma maior participação nos projetos de exploração de petróleo e gás, suspendeu um concurso de cerca de 50 milhões de dólares lançado pela petrolífera sul-africana Sasol, isto por incumprimento da lei. Ramos Miguel.
O concurso visava fundamentalmente o transporte de cerca de 3 mil barris de petróleo leve por dia que a Sasol prevê produzir em Nhambane, sul de Moçambique, e o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonera, diz que o mesmo foi suspenso por violar a lei.
Nós temos a lei de petróleo aprovada pelo Parlamento em dezembro de 2014, estabelece que neste tipo de oportunidades de negócio deverá ser priorizado o lançamento de concursos públicos de forma transparente, que é para permitir que as empresas nacionais possam ter as mesmas oportunidades que as outras.
Mas para o analista Tomás Rondinho, não basta basta apenas suspender concursos, é preciso também rever os contratos com as multinacionais que operam em Moçambique, incluindo a fundição de alumínio Mozal, e diz porquê.
Me parece que o impacto que a Mozal cria na balança de pagamento a nível nacional é mínimo.
Por seu turno, o empresário Mateus Almoço critica o fato de muitos dos projetos de petróleo e gás não terem qualquer ligação com empresas locais e questiona a estratégia governamental nesta perspectiva.
Como é que o governo desenha as conexões entre o setor de hidrocarbonetos e outros setores, já que espera que este setor seja o motor, por outras palavras, dê o seu contributo para os outros setores?
O economista Eduardo Sengo defende que, para além disso, deve haver também políticas de transferência de rendimentos das grandes companhias, sobretudo para as pequenas e médias empresas moçambicanas, que são aquelas que têm maior potencial para combater a pobreza.
Os recursos em si, eles são matéria-prima. Podem servir para alimentar o desenvolvimento, o crescimento e desenvolvimento aqui em Moçambique, através da sua transformação, não simplesmente o seu escoamento. Portanto, em bruto, nós podemos refinar petróleo aqui, podemos transformar o gás aqui em Moçambique, e isso vai permitir que desenvolva-se a indústria transformadora. E a indústria transformadora, muitas das vezes, dá mais emprego do que a indústria extrativa.
Mas, para tal, o presidente da CTA, Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, diz serem necessários incentivos.
Teremos estímulos e incentivos para apoiar os investidores, principalmente os de pequena e média dimensão. Entretanto, vimos muito recentemente o governo aprovar medidas que prejudicam a indústria transformadora já de per si incipiente.
E há quem duvida a capacidade das empresas moçambicanas para satisfazer as exigências das multinacionais.
Nós temos alguma questão no âmbito do conteúdo local. Será que as empresas moçambicanas têm essa capacidade de cumprir com as exigências da indústria de petróleo e gás?
A suspensão do concurso lançado pela SASOL traduz o mal-estar das autoridades moçambicanas relativamente às atividades da companhia no país. Mas Maurício Malate, da SASOL, diz que Moçambique continua no centro da estratégia de crescimento da companhia na África Austral. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana, 13 horas 26 minutos 30 segundos. A partir das 13h30, portanto dentro de aproximadamente 3 minutos e meio, vamos estar com a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter reportagens de outros países dos PALOPs, da Guiné-Bissau, mais reportagens de Moçambique, portanto, e de outras partes do mundo também. Isso na segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Eu para já vou-me despedir da apresentação do programa. Vamos ficar com a música de Maroon 5, Girls Like You.
It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, 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 yeah. I need a girl like you, yeah, 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 yeah.
6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to...
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 3 de julho de 2018. Aqui em Washington são 13:30, são 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17:30 e 16:00 em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que as conversações com a Coreia do Norte vão bem. E no Zimbábue foram detidas 2 pessoas em conexão com o atentado contra o presidente Emmerson Mnangagwa. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. E ainda em FM em Moçambique, em Climano na Zambésia com Nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos com a Rádio Comercial na cidade da Praia em Cabo Verde, com a Rádio Pijigiti Capital FM na cidade de Bissau em Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sinchou Oku em Gabu, também na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do seu retransmissor local. Estamos presentes na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes com a referência VOA Português nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584, com produção de Mariano Bartolomeu, na técnica Skip Sisk. aqui em Washington, João Santarita, vamos às notícias.
O presidente americano Donald Trump garantiu hoje que as conversações com a Coreia do Norte vão bem, à medida que as autoridades norte-americanas tentam chegar a um acordo com Pyongyang sobre um plano de desnuclearização da península. Sem se referir a notícias da imprensa americana que indicam um aumento da atividade nuclear da Coreia do Norte, Trump escreveu que nenhum lançamento de míssil ou teste nuclear foi realizado em 8 meses e que, se não fosse por ele, os Estados Unidos e a Coreia do Norte estariam em guerra. Ontem, a Casa Branca afirmou que o secretário de Estado, Mike Pompeo, visita Pyongyang de quinta a sábado para reuniões com as autoridades norte-coreanas sobre a desnuclearização da península, seguindo depois para a Coreia do Sul e Japão.
O ministro dos Negócios Estrangeiros russo e o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, discutiram hoje os preparativos para a próxima cimeira entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que os dois diplomatas discutiram também a guerra na Síria e a desnuclearização da Península Coreana. Não foram dados outros pormenores.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão e das 4 potências mundiais que continuam como subscritores do acordo nuclear assinado em 2015 com Teherão reúnem-se amanhã em Viena para tentar manter o compromisso após a retirada dos Estados Unidos do acordo. O presidente iraniano, Hassan Rouhani, vai também à Suíça nesta semana numa digressão diplomática para tentar preservar o acordo que limita a atividade nuclear do Irão em troca do levantamento de sanções. Ontem, os Estados Unidos revelaram planos para reimpor duras sanções aos setores energético e bancário do Irão por considerar que o país continua a aterrorizar os seus vizinhos e a desestabilizar a região.
No Zimbábue, a polícia anunciou a prisão de 2 pessoas suspeitas de estarem envolvidas num ataque com uma granada contra o presidente Emmerson Mnangagwa, em que morreram 2 pessoas. Um porta-voz policial disse que prosseguem as investigações ao ataque do passado dia 23 de junho no comício político em Bulawayo. Na semana passada, 2 outros suspeitos que haviam sido detidos pela polícia não foram levados a tribunal e foram soltos. Cerca de 50 pessoas ficaram feridas no ataque que ocorreu quando o presidente deixava o pódio de onde tinha discursado a apoiantes do seu partido, ZANU-PF.
O governo do Sudão do Sul vai propor a extensão do mandato do presidente Salva Kiir por mais 3 anos. uma decisão já condenada pela oposição, que acusa o executivo de violar o espírito do acordo de paz assinado na semana passada em Khartoum, no Sudão, entre Kiir e o líder rebelde Riek Machar. O deputado Paul Yohan Bonjou disse à agência Reuters que a lei deverá ser votada ainda este mês. Um porta-voz do líder rebelde, que não se identificou, considerou de procedimento legal qualquer tentativa de estender o mandato presidencial.
Em Moçambique, quatro meses depois do trágico aluimento de lixo que matou mais de 15 pessoas no bairro do Lena, arredores da capital Maputo, uma nova imagem e ambiente já se vive na zona. Detalhes com William Mopote.
Mais de 50 casas foram demolidas e os proprietários retirados para outros bairros, o que contribuiu para alargar a área que separa as casas da lixeira. A área aberta deu lugar a uma vala de drenagem. Inicialmente saudado pelos moradores que ficaram, hoje virou fonte de um outro problema.
O problema dessa água que não anda. Porque a água não anda, automaticamente produz aqueles mosquitos. Disseram que iam fazer muro, que ia descer assim para fechar a lixeira. Nada feito.
Era Eurico Xambi, um dos chefes de quarteirão do bairro de Rolene A. Apesar de se ter alargado a área entre a lixeira e as habitações, o lixo que já ultrapassou as paredes do aterro continua a ameaçar a aproximação às residências. Tudo porque, apesar de há muito reclamar encerramento e das promessas feitas logo depois da tragédia de fevereiro, a lixeira continua longe de ser transferida, porque a zona prevista para a construção do novo aterro continua em litígio entre a população e a autarquia.
Precisamos do espaço e sermos compensados pelas nossas infraestruturas. A grande inquietação é dizerem que querem nos tirar aqui a custo zero.
Era Silva Afonso, membro da comissão das centenas de famílias que ocupam a zona do traçado do novo aterro. Para já, o município da Matola, que responde pela área em conflito, diz que não há dinheiro para ninguém, o que faz com que as obras do aterro tenham um início incerto. Edson Usaka é o porta-voz do município da Matola.
As pessoas invadiram, as pessoas estão de lado de forma ilegal. Sim, as pessoas estão lá de forma legal, mas agora a questão que se levanta é exatamente esta. Qual é o tratamento a dar? O tratamento a dar é persuadi-las, aproximar-se a elas, como temos feito já durante este período todo.
Enquanto isso, o Leno continuará a ser a lixeira da capital, com todos os riscos ambientais e de segurança que ela representa. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote. Ainda nesta emissão, estaremos na Guiné-Bissau, onde o primeiro-ministro reconhece injustiça salarial, e em São Tomé e Príncipe, onde já foram marcadas eleições para 7 de outubro. Entretanto, continuamos em Moçambique, onde o governo, face às exigências do empresariado nacional relativamente a uma maior participação nos projetos de exploração de petróleo e gás, no contexto do conteúdo local, suspendeu um concurso de cerca de 50 milhões de dólares lançado pela petrolífera sul-africana Sasol, isto por incumprimento da lei, reporta Ramos Miguel.
O concurso visava fundamentalmente o transporte de cerca de 3 mil barris de petróleo leve por dia que a Sasol prevê produzir em Nhambane, sul de Moçambique, e o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonera, diz que o mesmo foi suspenso por violar a lei.
Nós temos a lei de petróleo aprovada pelo Parlamento em dezembro de 2014, estabelece que neste tipo de oportunidades de negócio deverá ser priorizado o lançamento de concursos públicos de forma transparente, que é para permitir que as empresas nacionais possam ter as mesmas oportunidades que as outras.
Mas para o analista Tomás Rondinho, não basta apenas suspender concursos, é preciso também rever os contratos com as multinacionais que operam em Moçambique, incluindo a fundição de alumínio Mozal, e diz porquê.
Me parece que o impacto que a Mozal cria na balança de pagamento a nível nacional é mínimo.
Por seu turno, o empresário Mateus João Moço critica o fato de muitos dos projetos de petróleo e gás não terem qualquer ligação com empresas locais e questiona a estratégia governamental nesta perspectiva.
Como é que o governo desenha as conexões entre o setor de hidrocarbonetos e outros setores, já que espera que este setor seja o motor, por outras palavras, dê o seu contributo para os outros setores.
O economista Eduardo Sengo defende que, para além disso, deve haver também políticas de transferência de rendimentos das grandes companhias, sobretudo para as pequenas e médias empresas moçambicanas, que são aquelas que têm maior potencial para combater a pobreza.
Os recursos em si, eles são matéria-prima, podem servir para alimentar o desenvolvimento, o crescimento e desenvolvimento aqui em Moçambique, através da sua transformação, não simplesmente os seus escoamentos, tanto em bruto. Nós podemos refinar petróleo aqui, podemos transformar o gás aqui em Moçambique, e isso vai permitir que desenvolva-se a indústria transformadora. E a indústria transformadora, muitas das vezes, dá mais emprego do que a indústria extrativa.
Mas para tal, o presidente da CTA, Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, diz serem necessários incentivos.
Teremos estímulos e incentivos para apoiar os investidores, principalmente os de pequena e média dimensão. Entretanto, vimos muito recentemente o governo aprovar medidas que prejudicam a indústria transformadora já de per si incipiente.
E há quem duvida a capacidade das empresas moçambicanas para satisfazer as exigências das multinacionais.
Nós temos alguma questão no âmbito do conteúdo local. Será que as empresas moçambicanas têm essa capacidade de cumprir com as exigências da indústria de petróleo e gás?
A suspensão do concurso lançado pela SASOL traduz o mal-estar das autoridades moçambicanas relativamente às atividades da companhia no país. Mas Maurício Malate, da SASOL, diz que Moçambique continua no centro da estratégia de crescimento da companhia na África Austral. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 40 minutos, a partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América. O presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, marcou para 7 de outubro as eleições legislativas, autárquicas e regionais. Cerca de uma dezena de partidos políticos irão concorrer. Óscar Medeiros.
Perante a atual situação socioeconómica e política de São Tomé e Príncipe, o analista Liberato Muniz acredita que o poder financeiro dos partidos políticos terá influência nas eleições marcadas para 7 de outubro deste ano.
Eu acho que esses partidos não têm uma militância certa. Têm uma militância que divaga de acordo com as condições que se lhes dão no momento das eleições e pouco se preocupando com o futuro do próprio partido ou do próprio país.
Isto quer dizer que o partido que estiver mais bem posicionado financeiramente poderá ganhar essas eleições?
Sim, nós temos dito nos últimos tempos que as condições financeiras não são suficientes para se ganhar as eleições, mas uma coisa que eu percebi do conhecimento que eu tenho em São Tomé e Príncipe, eles necessitam de alguma condição para saírem de casa para irem votar. Mesmo querendo votar, estão à espera de algum benefício imediato para que possam votar. O que quer dizer que nas próximas eleições, as condições financeiras podem não ser determinantes, mas vão contribuir muito para que se possa ganhar, vão contribuir percentualmente para que as pessoas possam ganhar as eleições.
Liberato Muniz adivinha um período eleitoral bastante tenso em São Tomé e Príncipe.
Infelizmente, hoje, São Tomé e Príncipe, a olhos de toda a gente, dos santomenses, dos corpos diplomáticos, da comunidade internacional, é um país verdadeiramente dividido. Hoje, vê-se que a política faz-se ou estás comigo ou não estás comigo. Eu acho que é o maior mal que aconteceu nos últimos tempos na política em São Tomé e Príncipe. Nós, os santomenses, éramos pessoas que, independentemente dos partidos, eram pessoas que convivíamos muito bem uns com os outros. Nós éramos pessoas que respeitávamos uns aos outros e hoje, devido ao partido político, devido ao poder, devido à condição política, as pessoas defendem de uma forma férrea, sem querer saber quem tem razão, quem não tem razão.
O maior partido da oposição santomense, o MLSTP-PSD, irá disputar essas eleições de 7 de outubro sob uma nova liderança saída do Congresso deste último sábado. Jorge Bom Jesus tem como prioridade a união do partido.
Unir! Continuar a unir, unir sempre na diversidade, num vasto cordão de militância, de Cauê a Pagué, para fortalecer o partido, gerar consenso, promover coesão interna, comprometer diferentes gerações.
O novo líder do MLSTP-PSD terá Patrício Trovoada, da ADI, partido no poder em São Tomé e Príncipe, como seu grande adversário nas eleições de 7 de outubro próximo. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, reconhece injustiça salarial na função pública. É a sua reação à greve da União Nacional dos Trabalhadores do seu país, que exige o reajuste salarial, tal como reporta o Lassana Kassama.
O chefe do governo, igualmente investigador e quadro do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, precisou ainda dois elementos que concorrem na disparidade salarial na função pública da Guiné-Bissau.
A questão do nível dos salários e a questão da injustiça salarial. Quer dizer que os critérios utilizados para o pagamento de salários, nomeadamente entre os quadros, portanto, praticamente não há critério. Não há critério lógico, não há critério coerente. Há uma necessidade de se dar uma coerência lógica, na verdade, ao sistema salarial da função pública no nosso país.
Face a esta realidade, o primeiro-ministro Aristides Gomes, que recentemente esteve na Guiné Equatorial para uma visita oficial, reconheceu a legitimidade da reivindicação da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné.
As reivindicações são legítimas. Aliás, todos nós que estamos a servir o governo neste momento, somos quadros e nós verificamos, nós conhecemos, estamos a par da injustiça salarial que existe neste país.
Palavras do primeiro-ministro Aristides Gomes, numa altura em que a Central Sindical Guinense analisa uma nova estratégia de luta. Neste particular, a ONT já projeta avançar com eventuais marchas para fazer valer as suas reivindicações. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
E nós, de Bissau, partimos para Luanda, ao contacto do Venâncio Rodrigues, que nos conta que empresários americanos começam a manifestar crescente interesse em investir em Angola. Isto acontece depois do governo angolano ter aprovado uma nova lei de investimento estrangeiro e ter facilitado o processo de concessão de vistos.
O economista Pedro Godinho, presidente da Câmara Americana em Angola, disse à Voz da América que homens de negócios americanos têm dado sinais de investir noutras áreas para além de petróleo e gás. Os americanos querem estender o negócio aos setores da agricultura, energias renováveis, transporte e agricultura, tendo muitos já franqueado as fronteiras angolanas em anos anteriores para contactos exploratórios.
Há muitas empresas com essa potência e também mesmo no fornecimento de equipamentos para a construção de barragens. Né? Temos a GE, uma das empresas que tem sido muito agressiva quanto à manifestação desse interesse e que, aliás, já tem estado a fornecer os motores dos aviões Boeing, que estão a participar num projeto associado ao fornecimento de turbinas elétricas para as barragens, das locomotivas e das locomotivas que Angola adquiriu. A Green Environment, que é uma empresa americana também que manifestou interesse em disseminar as energias renováveis para os pontos mais recônditos do que área da agricultura, fornecimento de equipamentos.
O economista angolano disse que houve momentos em que empresas tradicionais americanas estavam em vias de sair de Angola por causa dos altos custos de produção, dos impostos e da burocracia.
A estratégia do presidente João Lourenço permitiu minimizar os impactos, porque empresas que já estavam há mais de 100 anos em Angola estavam a cogitar a possibilidade de sair de Angola. Deixar de investir e depois sair, vender os seus assets e sair.
A nova lei de investimento estrangeiro em Angola já não obriga ao investidor estrangeiro a aliar-se a um cidadão nacional para investir em Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Os Estados Unidos anunciaram a imposição de duras sanções aos setores de energia e banca do Irão, realçando que o Irão precisa de se comportar como um país normal. Após a saída do acordo nuclear em maio, os Estados Unidos fazem lobby com outros países e companhias para endurecer as sanções. Brian Hook, diretor de planeamento de políticas no Departamento de Estado, diz que o objetivo é pressionar o regime iraniano, reduzindo para zero as suas receitas de venda de petróleo e que está a ser feito um trabalho para minimizar os prejuízos no mercado global de petróleo, ao mesmo tempo que se sabe que há petróleo suficiente.
There is sufficient global spare oil production capacity.
Brian Hook disse que 500 companhias internacionais prometeram a sua retirada do Irão. No meio da deterioração de condições económicas no Irão, exilados contra o governo de Teherão organizaram um encontro em protesto em Paris. Rudy Giuliani, conselheiro jurídico do presidente Donald Trump, diz que as planificadas sanções estão já a ter impacto, o que se deve ao facto do presidente Trump e o seu governo terem apoiado os protestos, que agora estão revigorados.
President Trump and our government now
has supported the protesters.
Os outros signatários do acordo nuclear, incluindo a Alemanha e a França, continuam comprometidos. O antigo governador do estado do Novo México, Bill Richardson, adverte os Estados Unidos a não alienar os seus aliados europeus no seu esforço para punir o Irã. No entanto, o presidente iraniano Hassan Rouhani está numa digressão diplomática pela Europa para tentar salvar o acordo nuclear. Militantes islamitas têm causado problemas no Mali desde 2012, quando um grupo tomou a parte norte daquele país. Mas nem todos os jovens que se juntam aos grupos armados têm motivação religiosa, dizem pesquisadores. Na semana passada, uma explosão atingiu o quartel das forças do Sahel e, no domingo, a cidade de Gao, a mais importante do norte do país, foi atingida e dois civis foram mortos e 4 soldados franceses feridos. Ambos ataques foram reivindicados pelo grupo de apoio ao islamismo e muçulmanos. Tal é tido como sinal da deterioração da situação no centro e norte do Mali. Entretanto, tal como disse, especialistas advertem que os nomes podem ser enganosos, uma vez que nem todos que se juntam a esses grupos são motivados pelo fanatismo religioso. Ibrahim Maiga é investigador maliano do Centro de Estudos Estratégicos.
Ce n'est pas nécessairement pour des raisons de pauvreté ou...
Para este investigador, Ibrahim Maiga, muitos jovens juntam-se aos grupos armados por causa de questões económicas. Não são necessariamente pobres, mas têm interesses económicos por proteger, como o tráfico lucrativo de petróleo, cigarros, alimentos, medicamentos, cocaína e mesmo pessoas, ou porque simplesmente querem proteger o seu gado de ladrões. Outros investigadores dizem que há insegurança noutras regiões do Mali. Há situações de abuso das forças de segurança e falta de proteção. Maiga e colegas na investigação não afastam a possibilidade de motivações religiosas na violência, mas advertem que a não satisfação de necessidades básicas nas comunidades pode levar à rebelião interna de islamitas ou não. 13 horas 50 minutos, a partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Continuamos a falar do continente africano, desta feita, para dizer que uma investigação da Organização das Nações Unidas indicou que todos os grupos armados da região do Kasai, na República Democrática do Congo, são responsáveis por graves atrocidades, mas apesar disso, poucos são os autores que são apresentados à justiça. Este é um trabalho da nossa correspondente em Genebra, Liza Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Os resultados da investigação foram apresentados ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Mais de 500 vítimas foram entrevistadas pela equipa de investigadores durante um processo que durou 8 meses nas regiões do Kasai. O responsável da equipa, Wali Nadia, sustenta que ele e a equipa ficaram chocados pela situação catastrófica dos direitos humanos. Segundo a mesma fonte, desde que a violência irrompeu em agosto de 2015, as Forças de Segurança da República Democrática do Congo, a milícia antigo-governo Kamuina Nsapu e a milícia aliada ao governo Banabura, todos cometeram atrocidades.
These atrocities include murders, mutilations, rapes and other forms of sexual.
Falando através do intérprete, referiu que as atrocidades incluem assassinatos, mutilações, violações sexuais e outras formas de violência sexual. Alguns dos atos de agressão constituem, disse, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Nadia refere que a equipa ficou chocada com a amplitude e a brutalidade dos crimes cometidos por todas as partes envolvidas na crise do Kasai. Todos, diz ele, foram afetados, em especial as crianças, tanto como vítimas como autores de crimes.
The Kamuina Nsapu militia massively recruited children. Children were often forced to join them. They were often.
A milícia Nsapu recrutou um grande número de crianças que foram forçadas e utilizadas na linha da frente e com frequência desarmadas. As forças armadas da RDC, equipadas com armas automáticas, disparavam sem aviso prévio. Os investigadores referem que a impunidade é um problema sério. Os culpados dos crimes são raramente acusados. A ministra responsável pelos direitos humanos na RDC discorda, referindo que 3/4 dos polícias e soldados acusados de crimes de guerra foram detidos. Aquela responsável refere que o governo não rejeitou o relatório, salientando, no entanto, que o trabalho foi apresentado com muita pressa e que alguns dos dados recolhidos são duvidosos.
Thank you.
Mundial de Futebol e hoje terminam os oitavos de final e a esta hora só falta decidir uma nação para os oitavos de final, porque esta manhã Suécia bateu a Suíça por 1-0. Foi um jogo equilibrado, muitos falhanços, principalmente por parte da Suécia, que tinha terminado a fase de grupos com 2 vitórias, 1 derrota, 5 golos marcados, 2 sofridos. A Suíça tinha terminado a fase de grupos com 1 vitória, 2 empates, 5 golos marcados, 4 sofridos. Equipas equilibradas, portanto, mas é a Suíça que vai à vida. Suécia a querer mostrar que pode lutar sem Zlatan Ibrahimovic, que já se reformou. Suécia, portanto, passou aos quartos de final. E o outro jogo de hoje é entre a Colômbia e a Inglaterra. Colômbia com 2 vitórias, 1 derrota, 5 golos marcados, 3 sofridos no topo do seu grupo. Inglaterra ficou em segundo no seu grupo com 2 vitórias, 1 derrota, 8 golos marcados, 3 sofridos. Difícil fazer previsões a este Colômbia-Inglaterra. Alguns dizem que a Inglaterra é favorita. A ver, vamos. Ontem, talvez um dos jogos mais sensacionais desta Copa do Mundo, falamos do Bélgica-Japão, empatado ao intervalo a 0 golos e depois na segunda parte, aos 3 minutos, Araguchi em corrida do lado direito a marcar golo e 4 minutos depois, golaço de Inui, fora da grande área, sapataço, bola na capoeira e tudo indicava que iríamos ter surpresa. Só aos 25 minutos da segunda parte é que a Bélgica reduz. Depois, o suplente Fellaini empatou 5 minutos depois e na última jogada, já em tempo de descontos, outro suplente, Chadli, a marcar o golo da vitória e sayonara, Japão. Bélgica tem agora a tarefa muito difícil nos quartos de final. Tem pela frente o Brasil na sexta-feira, no mesmo dia em que o Uruguai defronta a França. No sábado temos Rússia-Croácia e hoje, como já dissemos, ficamos a saber quem são os últimos 2 nos quartos de final. Entretanto, o Neymar continua a causar controvérsia com o seu rebolar e mergulhos. O treinador do México disse que Neymar tem que acabar com, citamos, as palhaçadas.
Deve ser um jogo com virilidade, com determinação e um jogo de homens, e não com tanta palhaçada.
Outros analistas comparam o rebolar do Neymar com outros grandes como Messi, Cavani. Apanham, caem quando têm que cair e não se queixam. O grande jogador do Brasil ontem não foi Neymar, foi Willian. Grande jogador, com muita energia e muita habilidade.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E neste final, vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais aqui dos Estados Unidos. O principal destaque dos jornais vai para o apelo da administração no sentido das escolas não terem em conta a raça nas admissões. O New York Times indica que Trump falou com 4 candidatos enquanto o pessoal da Casa Branca se centrava na seleção da nomeação do candidato a substituir o juiz Anthony Kennedy. O Washington Post escreve que os adjuntos do secretário Scott Pruitt foram instados a encontrar um posto de trabalho e tentou usar
o pessoal a desempenhar tarefas de caráter pessoal. Este diário apresenta um artigo sobre as atividades das celebrações do 4 de julho, que é o Dia da Independência, aqui dos Estados Unidos. Nas notícias de África, através de agências, o governo do Sudão do Sul vai propor a extensão do mandato do presidente Salva Kiir por mais 3 anos, uma decisão já condenada pela oposição, que acusa o executivo de violar o espírito do acordo de paz assinado na semana passada em Khartoum, no Sudão, entre Salva Kiir e Riek Machar, que é o líder rebelde. O deputado Paul Yohane Bojo disse à agência de notícias Reuters que a lei deverá ser votada ainda este mês. Com estas notas da imprensa americana e internacional, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Paulo Oliveira vai conduzir a terceira e última parte desta nossa emissão. Um grande abraço e uma ótima noite. Votos de Amâncio Miguel.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652-4584, 14:33 aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 34 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica agora é de Chang. Temas do dia, o presidente norte-americano garante que correm bem as conversas com a Coreia do Norte. Continuam, entretanto, os preparativos para a cimeira de Trump com Vladimir Putin. 3 de julho de 2018, terça-feira, estaremos com o político nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Quatro meses depois do trágico alimento de lixo que matou mais de 15 pessoas no bairro de Olena, arredores da cidade de Maputo, a capital de Moçambique, uma nova imagem e ambiente já se vive naquela zona. Detalhes aqui com o William Mapote.
Mais de 50 casas foram demolidas e os proprietários retirados para outros bairros, o que contribuiu para alargar a área que separa as casas da lixeira. A área aberta deu lugar a uma vala de drenagem. Inicialmente saudado pelos moradores que ficaram, hoje virou fonte de um outro problema.
O problema dessa água que não anda. Porque a água não anda, automaticamente produz aqueles mosquitos. Disseram que iam fazer muro, que ia descer assim para fechar a lixeira. Nada feito.
Era Eurico Xambi, um dos chefes de quarteirão do bairro de Rolene A. Apesar de se ter alargado a área entre a lixeira e as habitações, o lixo que já ultrapassou as paredes do aterro continua a ameaçar a aproximação às residências. Tudo porque, apesar de há muito reclamar encerramento e das promessas feitas logo depois da tragédia de fevereiro, a lixeira continua longe de ser transferida, porque a zona prevista para a construção do novo aterro continua em litígio entre a população e a autarquia.
Precisamos do espaço e sermos compensados pelas nossas infraestruturas. A grande inquietação é dizerem que querem nos tirar aqui a custo zero.
Era Silva Afonso, membro da comissão das centenas de famílias que ocupam a zona do traçado do novo aterro. Para já, o município da Matola, que responde pela área em conflito, diz que não há dinheiro para ninguém, o que faz com que as obras do aterro tenham um início incerto. Edson Usaka é o porta-voz do município da Matola.
As pessoas invadiram, as pessoas estão de lá de forma ilegal.
Sim, as pessoas estão lá de forma legal, mas agora a questão que se levanta é exatamente esta: qual é o tratamento a dar? O tratamento a dar é persuadi-las, aproximar-se a elas, como temos feito já durante este período todo.
Enquanto isso, o Leno continuará a ser a lixeira da capital, com todos os riscos ambientais e de segurança que ela representa. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
E da cidade de Washington, a economia com o Álvaro Lúger Andrade.
E aqui na Voz da América começamos a nossa habitual revista da economia. Um estudo do Banco Mundial concluiu que 30% da riqueza da Guiné-Bissau provém diretamente dos recursos naturais, quando na Europa aqueles recursos apenas geram 2% da riqueza, o que, de acordo com o documento, é um caso raro no mundo. Giovanni Ruta, economista ambiental do Banco Mundial, que participou na elaboração do estudo, indicou que as consultas incidiram sobre os setores da agricultura, pescas, turismo e mineração, todos diretamente ligados aos recursos naturais, enquanto capital natural. Aquele economista ainda destacou que a agricultura depende dos solos e das florestas, a pesca depende dos mangais e dos recursos marinhos costeiros, a mineração depende dos recursos no subsolo e o turismo vive da biodiversidade e da beleza natural do país, daí que é importante preservar esses recursos. A multinacional de produtos alimentares Arcor, argentina e líder mundial na produção de rebuçados, prevê investir quase 22 milhões de dólares para instalar uma fábrica de bolos e doces em Angola, numa parceria com uma empresa já instalada localmente. O projeto aponta para um investimento global numa primeira fase de 45 milhões de dólares, suportado em partes iguais com o grupo Webcor. O grupo pretende exportar para outros mercados africanos. A taxa de juros de referência do sistema financeiro de Moçambique vai manter-se em 22,5% em julho, anunciaram hoje a Associação Moçambicana de Bancos e o Banco Central em comunicado. Desde que entrou em vigor há um ano, a taxa de juros de referência caiu 5,25%. Essa decisão pretende que todas as operações de crédito sejam baseadas numa taxa única, acrescida de uma margem que será adicionada ou subtraída à prime rate mediante análise de risco. Ainda em Moçambique, o Conselho de Ministros ratificou hoje um donativo de 62 milhões de dólares concedido pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola para a abertura de uma linha de crédito para as populações rurais. O financiamento pretende criar condições para que as comunidades tenham acesso a crédito fora dos mecanismos convencionais e com menos burocracia. A procura pelas últimas obrigações de tesouro emitidas pelo Estado de Cabo Verde, leiloadas pela Bolsa de Valores de Cabo Verde, ultrapassou em mais de 3 vezes a oferta. O leilão decorreu de 28 de junho a 2 de julho e no total estavam por subscrever 400 mil obrigações. O Brasil viu entrar em 2017 7 mil empresários para o grupo dos que possuem uma fortuna acima de US$ 1 milhão, revelou a consultoria Capgemini. O número de milionários cresceu 4,25%, passando de 164 mil para 171 mil pessoas. 5 bilionários brasileiros concentram a mesma riqueza que metade mais pobre.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, a Voz da América. Para o presidente Donald Trump, a última semana foi de sucesso e de perspectivas de sucesso, como nos explica o João Santa Rita.
Com efeito, a decisão do juiz Anthony Kennedy de se reformar abre as portas para Trump colocar no Supremo Tribunal um juiz conservador, dando assim a maioria, durante os próximos anos, serão décadas, àqueles que acreditam numa interpretação literal da Constituição e das leis, algo que os conservadores sempre favoreceram. Donald Trump não perdeu tempo e já entrevistou 4 candidatos ao posto, como ele próprio revelou ontem.
During the morning, I interviewed and met with 4 potential justices of our great Supreme Court. They are outstanding people. They are really incredible people.
Durante a manhã, entrevistei e reuni-me com 4 potenciais juízes do nosso grande Supremo Tribunal. São pessoas extraordinárias, pessoas incríveis em muitos aspectos, em termos académicos e não só. Foi uma manhã muito interessante. Vou-me encontrar com mais 2 ou 3 e depois vamos tomar uma decisão sobre o Supremo Tribunal, sobre o novo juiz nos próximos dias e vamos anunciar a decisão na segunda-feira.
The new justice that'll be made over the next few days and we'll be announcing it on Monday.
Era o presidente Donald Trump. Sabe-se que uma das pessoas entrevistadas foi a juíza Coney Barrett, que o ano passado foi nomeada para um tribunal de apelação e que teve um confronto amargo e aceso com uma senadora democrática durante as audiências para a sua confirmação devido à sua fé católica. Os democratas estão, obviamente, a opor-se à lista de candidatos a ser mencionados nos meios de informação e, com eleições legislativas em novembro, vão sem dúvida tentar atrasar o processo até depois das eleições, algo que, segundo analistas, não deverá, contudo, acontecer. Na última semana, o Supremo Tribunal deu 2 vitórias importantes à administração, graças à maioria conservadora que já tem. A primeira decisão confirmou os poderes presidenciais em impedir a entrada de cidadãos de certos países nos Estados Unidos e o segundo proibido sindicatos de angariarem cotas de trabalhadores que não são membros do sindicato no local onde trabalham, algo que deverá reduzir os fundos disponíveis para esses sindicatos. Hoje, o jornal Washington Post noticiou que a administração Trump parece estar a cumprir o que prometeu, nomeadamente a reduzir a imigração. O jornal diz que o número de imigrantes legais a fixarem-se no país caiu 12% desde o início da presidência de Trump. No caso de países muçulmanos, a queda é de 81%. O número de vistos de residência a imigrantes africanos deverá cair 15%. O presidente Donald Trump está, entretanto, a preparar-se para a cimeira da NATO no próximo dia 12, antes de se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin. E tudo indica que a cimeira deverá ser amarga. Segundo notícias publicadas aqui em Washington, Trump escreveu cartas a diferentes líderes de países da NATO, incluindo a Alemanha, Bélgica, Noruega e Canadá, avisando-os que os Estados Unidos estão, citamos, a perder a paciência com o facto desses países não pagarem o que foi acordado para a Aliança Militar, nomeadamente gastarem pelo menos 2% do seu produto interno bruto na defesa. Numa carta endereçada à chanceler alemã, Angela Merkel, Trump disse que esta situação já não é sustentável para os Estados Unidos e o que chamou de frustração sobre esta situação não é apenas algo do seu executivo, mas também do Congresso americano. O facto da Alemanha continuar a não gastar o que devia no setor de defesa põe em causa a segurança da Aliança e valida ações de outros aliados que planeiam não cumprir os seus compromissos porque os outros veem a Alemanha como o seu modelo, escreveu Trump. As cartas provocaram críticas de que Trump poderá estar a prejudicar a unidade da Aliança. O conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, respondeu que, na verdade, é o contrário que se passa. Quando se fala em prejudicar a Aliança da NATO, deverá olhar-se para aqueles que adotam medidas que tornam a NATO menos efetiva militarmente, disse Bolton. A cimeira da próxima semana da NATO, portanto, deverá, sem dúvida, ser marcada por acesas discussões sobre esta questão.
De julho de 2018, terça-feira, a Voz da América em português.
Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português. Convosco está a Ana Guedes
e o Amâncio Miguel.
E, amigos ouvintes, vamos falar da nova lista de doenças que a Organização Mundial de Saúde colocou cá fora e que apresenta algumas surpresas.
É verdade, Ana. Pela primeira vez, a OMS colocou a doença do jogo, imagine só, na lista de desordens mentais e viciantes.
A OMS lançou a nova classificação das doenças, que fornece as causas de milhares de doenças, lesões e mortes por todo o globo, e ainda também informação sobre prevenção das mesmas e o seu tratamento.
E recordamos que foi há 28 anos que esta lista foi revista pela última vez, e as mudanças registradas, Ana, desde então estão agora refletidas na nova edição.
E a desordem do jogo foi acrescida à secção sobre doenças mentais e viciantes, e falamos de jogos que são comumente jogados, como os eletrónicos e os vídeos. E tu jogas?
Eu não jogo, mas os meus filhos jogam, e esta notícia é de facto preocupante para quem é pai e tem crianças metidas nisto, não é verdade, Ana?
Exatamente, sobretudo porque a procura de serviços para controlar este vício tem vindo a aumentar rapidamente.
As desordens de jogo estão geralmente ligadas ao sistema de recompensas e incentivos, como a acumulação de pontos em competição com outros ou a ganhar mesmo dinheiro. Muitas vezes é dinheiro que não é dinheiro de verdade, mas
exatamente,
há dinheiro também.
É falso. Estes jogos são usualmente instalados em máquinas eletrónicas e de vídeos, como aquelas que os nossos filhos têm.
Os responsáveis da Organização Mundial da Saúde dizem que as estatísticas, sobretudo dos países da Ásia, do Sueste e Oriental, mostram que apenas 1, 2 a 3% das pessoas são viciadas em jogos.
Shekhar Saxena, diretor do Departamento da OMS para o Abuso das Substâncias Proibidas e Saúde Mental, descreve alguns dos sinais da doença viciante do jogo. Presta atenção.
E não custa muito verificar tais sinais.
Exatamente.
O uso excessivo dos jogos já não vai acrescentar mais.
As pessoas passam demasiado tempo a jogar.
O jogo interfere com a vida das pessoas, sejam estudos ou socialização ou mesmo trabalho.
E nas anteriores listas de doenças, desordens de identidade do género, como o transexualismo, estavam também classificadas como condições mentais e de comportamento.
Agora, essas doenças foram colocadas no capítulo de desordens de comportamento sexual, juntamente com outras condições.
Segundo o diretor da OMS, as pessoas com desordens de identidade do género não devem ser categorizadas como doentes mentais por causa do estigma a eles associados em muitos países.
E isto diminui as suas hipóteses de procurar ajuda devido a provisões legais existentes em muitas partes do mundo.
A lista tem um novo capítulo sobre medicina tradicional.
E apesar da medicina tradicional ser usada por milhões em todo o mundo, nunca fora incluída na lista de doenças e desordens da Organização Mundial da Saúde.
É assim, Amâncio, isso por um lado é preocupante, a questão de que neste momento há a doença do jogo, não é? É por outro lado interessante que a questão da medicina tradicional tenha sido finalmente reconhecida.
É verdade, que tenha sido conhecida como capítulo, porque por um lado se tem as suas lacunas, sobretudo porque em alguns casos está associado a deficiências do sistema de saúde que a medicina tradicional acaba ajudando, mas muitas vezes há associações em países como os que nós cobrimos, que está associado também a obscurantismo, mas há conhecimentos da medicina tradicional que são úteis. É um debate.
É um debate e pelo menos a OMS está pronta a entrar nesse debate. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Foram momentos de saúde ou minutos de saúde aqui na Voz da América em português. De vocês se despede com votos de uma boa semana de saúde. Ana Guedes.
Amâncio Miguel, esteve com a Ana Guedes e menos jogos, se calhar.
E agora vamos para Angola. Empresários americanos começam a manifestar crescente interesse em investir em Angola. Isto depois do governo angolano ter aprovado uma nova lei de investimento estrangeiro e ter facilitado o processo de concessão de vistos. Os detalhes com o Venâncio Rodrigues.
O economista Pedro Godinho, presidente da Câmara Americana em Angola, disse à Voz da América que homens de negócios americanos têm dado sinais de investir noutras áreas para além do petróleo e gás. Os americanos querem estender o negócio aos setores da agricultura, energias renováveis, transporte e agricultura, tendo muito já franqueado as fronteiras angolanas em anos anteriores para contactos exploratórios.
Há muitas empresas com essa potência e também mesmo, mesmo no fornecimento de equipamentos para a construção de barragens. Né? Temos a GE, uma das empresas que tem sido muito agressiva quanto à manifestação desse interesse e que, aliás, já tem estado a fornecer os motores dos aviões Boeing, que estão a participar num projeto usado o fornecimento de turbinas elétricas para as barragens, das locomotivas que Angola adquiriu. A Green Environment, que é uma empresa americana também que manifestou interesse em disseminar as energias renováveis para os pontos mais recônditos do área da agricultura, fornecimento de equipamentos.
O economista angolano disse que houve momentos em que empresas tradicionais americanas estavam em vias de sair de Angola por causa dos altos custos de produção, dos impostos e da burocracia.
A estratégia do presidente João Lourenço permitiu minimizar os impactos, porque empresas que já estavam há mais de 100 anos em Angola estavam a cogitar a possibilidade de sair da Angola. Ir, deixar de investir e depois sair, vender os seus assets e sair.
A nova lei de investimento estrangeiro em Angola já não obriga ao investidor estrangeiro a aliar-se a um cidadão nacional para investir em Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Agora vamos até ao noticiário. Vamos ficar com Dua Lipa, Be The One.
I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool. No, you're not fooling anyone.
Foi Dua Lipa em Be The One. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 3 de julho de 2018. Presidente americano Donald Trump garantiu que as conversas com a Coreia do Norte vão bem à medida que as autoridades norte-americanas tentam chegar a um acordo com Pyongyang sobre um plano de desnuclearização daquela península. Se referir a notícias da imprensa americana que indicam um aumento da atividade nuclear da Coreia do Norte, Trump indicou que nenhum lançamento de míssil ou teste nuclear foi realizado em 8 meses e que, se não fosse por ele, os Estados Unidos e a Coreia do Norte estariam em guerra. Ontem, a Casa Branca informara que o secretário de Estado Mike Pompeo visita Pyongyang na quinta e no sábado, de quinta a sábado, para reuniões com as autoridades norte-coreanas sobre a desnuclearização da península, seguindo depois para a Coreia do Sul e para o Japão. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo e o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo discutiram hoje os preparativos para a próxima cimeira entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que os dois diplomatas discutiram também a guerra na Síria e a desnuclearização da península norte-coreana. Não foram, no entanto, dados pormenores. Os ministros das Relações Exteriores do Irão e de 4 potências mundiais que continuam como subscritores do acordo nuclear assinado em 2015 com o Teherão reúnem-se na próxima sexta-feira em Viena para tentar manter o compromisso após a retirada dos Estados Unidos. O presidente iraniano Hassan Rouhani também vai à Suíça e à Áustria ainda esta semana numa digressão diplomática para tentar preservar o acordo que limita a atividade nuclear do Irão em troca de levantamento de sanções. Ontem, entretanto, os Estados Unidos revelavam planos para reimpor duras sanções aos sectores energético e bancário do Irão por considerar que o país continua a aterrorizar os seus vizinhos e a desestabilizar a região. No Zimbábue, a polícia anunciou a prisão de 2 pessoas suspeitas de estarem envolvidas num ataque com uma granada contra o presidente Emmerson Mnangagwa, em que morreram 2 pessoas. Um porta-voz policial indicou que prosseguem as investigações ao ataque passado dia 23 de junho no comício político em Bulawayo. Na semana passada, 2 outros suspeitos que haviam sido detidos pela polícia não foram levados a tribunal e foram, entretanto, libertados. Cerca de 50 pessoas ficaram feridas no ataque que ocorreu quando o presidente deixava o pódio de onde tinha discursado a apoiantes do seu partido ZANU-PF. O governo do Sudão do Sul vai propor a extensão do mandato do presidente Salva Kiir por mais 3 anos, aliás uma decisão já condenada pela oposição que acusa o executivo de violar o espírito do acordo assinado a semana passada em Khartoum, no Sudão, entre Kiir e o líder rebelde Riek Machar. O deputado polo Johan Bonte disse à agência Reuters que a lei deverá ser votada ainda este mês. 7 mil refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O grupo terrorista ISIS deixou de ser a ameaça que foi antes. Embora tenha sido diminuída, a ISIS está longe de derrotada. Enquanto perto do terreno Médio Oriente, os seus combatentes dispersam para causar problemas em todo o mundo, particularmente nos países muçulmanos. A ISIS não se limitou ao Iraque e à Síria, por isso nem nós próprios, afirmou o enviado especial norte-americano para a coligação global para derrotar a ISIS, Brett McGurk, num encontro recente da coligação. Este encontro, em si mesmo, é uma indicação do nosso compromisso para concluir a tarefa no Iraque e na Síria, e assegurar que a ISIS não possa reaparecer noutro local, particularmente no continente africano. Na Síria, a ISIS retém apenas 2% do território que teve. Numa altura, quase 7 milhões e 700 mil pessoas viviam sob a ISIS, geravam cerca de $1 bilhão anuais e a sua expansão parecia intocável, afirmou o enviado especial McCurk. E no primeiro dia de maio, as forças democráticas sírias retomaram a ofensiva contra os últimos redutos do território. Procuram assegurar que os restos da ISIS não escapem enquanto aceleramos as operações nestes últimos redutos. No Iraque, a luta acabou, mas continua a ameaça da ISIS. Aqui, igualmente, a estabilização é essencial. Atualmente, quase 4 milhões de deslocados iraquianos regressaram a casa nas áreas que anteriormente foram detidas pela ISIS. Apesar de tudo, os projetos de estabilização devem continuar para que os 2 milhões de iraquianos que continuam deslocados possam regressar a casa. Finalmente, em África, a coligação trabalha com parceiros para apoio dos seus esforços de negar espaço à ISIS e a outros grupos extremistas. A coligação vai continuar a trabalhar para fechar as redes de apoio e rotas de trânsito que correm através da Líbia, o Sudão e o Maghreb. Estamos comprometidos em não obter vitórias fáceis para assegurar a derrota da ISIS. Uma derrota duradoura significa muito mais do que o colapso do califado no Iraque e na Síria. Significa a derrota de uma ideologia e espaço nos mídias, combatendo os guerrilheiros estrangeiros que se movem ao redor do globo,
construindo redes financeiras e apoiando forças locais, os militares e a polícia, para defender os seus próprios territórios, afirmou o enviado especial McGurk. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o dia 3 de julho de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã. Muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.